Eu desejo, antes da oração, ler de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por podermos hoje à tarde estar aqui reunidos na cidade de Zurique, de muitas línguas ou diversas línguas e países, para te trazer adoração e o louvor. Nós te pedimos, fiel Deus, abençoa-nos de forma muito especial, que possas tornar revelado que tu voltas ao teu povo, não somente a tua palavra, mas também o teu Espírito e o teu poderoso agir no nosso meio. Salve os perdidos, cure os enfermos, cure os abatidos e recebe os fatigados e carregados. Fala conosco de uma tal forma que nós possamos te entender. Torna-nos silenciosos, totalmente silenciosos, diante da tua face, porque no estar silencioso está a vossa força. Amado Senhor, tu conhece todos os pedidos de oração, especialmente para os enfermos e que estão sofrendo. Quantas vezes a nossa fé é colocada numa provação muito dura. Senhor, vamos em tudo, deixa-nos em tudo reconhecer a tua vontade, como foi orado. Esteja conosco, guia-nos através dessa reunião, pelo teu Espírito Santo, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. E mais ainda, conceda graça para agir obedientemente o que tu nos ordenou. Porque somente se somos praticantes da palavra, a tua bênção descansará sobre nós. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo do sangue do Cordeiro e debaixo da direção do Espírito Santo. E pedimos a ti, fiel Senhor, de acordo com a tua promessa, esteja no nosso meio. Receba gratidão por isso, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. A nossa preciosa irmã já saiu do piano. Então, entraremos direto na contemplação da palavra. Mas antes, temos ainda uma bênção de crianças. E me foi perguntado diretamente e conscientemente se bênçãos de crianças são bíblicas. E então, para que todos saibam, eu desejo ler, mas algumas, desejo ler do Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. Trouxeram-lhe, então, pequenas crianças para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas, sim, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E para explicar isso muito rapidamente, tudo o que o Senhor Jesus fez e o que faz parte da proclamação do seu ministério e proclamação do Evangelho através da congregação é prosseguida. Ele pregou o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Foi desde o princípio batizado, João batizou, no tempo de Jesus foi batizado, no tempo dos apóstolos foi batizado adiante. Nós podemos ver todas essas coisas. Aquilo que era bíblico, ainda é bíblico, hoje. E assim, com boa consciência podemos dizer que bênção de crianças é bíblico. Ainda hoje, os pais podem conscientemente trazer suas crianças ao Senhor para que sejam consagradas a Deus e que oremos por elas e as abençoemos, impor de mãos no nome do Senhor. Nós estamos convictos que Hebreus 13, versículo 8, ainda vale hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em ligação com isso, e eu espero que ninguém compreendesse como um comentário da incredulidade, eu, para esclarecimento, quero dizer o seguinte: há enfermidades que, através da sua cura, servem para a glorificação de Deus, e há enfermidades que guiam para a morte. Isto é uma ordem divina na qual nós temos que nos deixar incluir, se queremos ou não, se isso nos agrada ou não. Até hoje, todas as pessoas, também os mais santos, os mais justos, os mais fiéis, tiveram que abandonar esse mundo. Lembramos até de um Jacó, o homem de Deus, que estava cegado, e poderias perguntar, como Deus pôde permitir isso? Que o homem, do qual as 12 tribos de Israel saíram, que tal coisa lhe aconteceu? Eu quero dizer isso somente por esse motivo, para que ninguém seja duvide na absoluta justiça e santidade de Deus, e também não duvide da própria fé, ou seja estremecido na sua própria fé. Para isso, eu desejo somente ler três passagens bíblicas, brevemente, quero citar, para que vocês saibam que, de fato, é possível, se uma certa idade é alcançada, que a morte procura um motivo e que, então, a enfermidade então pode ajudá-lo da melhor forma para isso. Mateus 25, versículo 34, aqui está: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me. Até aqui se trata de que tudo isso pode acontecer com crentes. Aqui o nosso Senhor fala tudo o que fizessem a um dos pequeninos que crê em mim, isto fizestes a mim. E surpreendidos, essas pessoas perguntaram, então eu leio o versículo 39, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos, e assim por diante. Então vem a resposta que eu já citei. Não vos preocupeis, ainda a morte não foi revogada, somente será engolida na vitória quando o aperfeiçoamento tiver chegado. Não vos deixem, por favor, estremecer na vossa fé. Do Evangelho de João, no capítulo 9, eu leio do versículo 9 a 1. Talvez eu digo isso ou leio essas passagens em especial por nossa causa, que nos tornamos mais idosos e sentimos mais do que os jovens. João capítulo 9, versículo 1 a 3. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Também esse é um ponto. Nós rapidamente temos na nossa boca, expressamos uma suspeita, se vê enfermidade, que algum pecado ou alguma transgressão está aí. Então, não precisa ser assim, pode ser assim. Isso vem de Tiago 5, claramente, se os anciãos são chamados e lá está. Então, se fez pecado, cometeu pecado, deve ser perdoado. Eu lerei para isto de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos ou presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Também isso temos que tocar brevemente. Se uma pessoa se tornou doente, então ela pode crer ela mesma dificilmente. Tem tanta dificuldade com a fé no momento, quando se torna enferma, que se torna necessário que os anciãos venham com oração e fé e orem por ele. E por isso está a oração da fé, então ajudará o doente e o Senhor o levantará. Mas a oração da fé não vem do enfermo, mas vem dos irmãos que oraram por esse enfermo. Alguns, especialmente os jovens, ou na idade mais jovem, eles não sabem o que significa uma vez estarem enfermos. Mas mais uma passagem, qual seja João capítulo 11, talvez a melhor que podemos ler. João capítulo 11. Aqui é versículo 3 e 4. João 8, 3 e 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque o Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, há enfermidades que guiam para a morte, e há enfermidades que servem pela cura, para a glorificação de Deus. Quando é orado por enfermos, então, de fato, deveria haver o discernimento qual é a vontade de Deus naquele momento. De fato, nós, como irmãos, partimos sempre do princípio que é a vontade de Deus que o irmão ou a irmã sejam curados, de acordo com a palavra da Escritura. Marcos 16, na ordem missionária, sobre os enfermos colocarão as mãos e ficarão curados, ou estarão melhor, dos Atos dos Apóstolos, e através do impor de mãos dos apóstolos, aconteceram grandes sinais e milagres entre o povo. E nós falamos sim para isso e amém para isso. Da mesma forma, sabemos, como já foi mencionado anteriormente, que todas as pessoas que vieram a esse mundo também sairão. E a forma ou o motivo, ninguém pode escolher para si. Um assim, o outro de outra forma, cada um vai no seu caminho determinado por Deus até o fim. Por favor, não ficais resignados, não duvideis, mas estejam convictos de que só temos esse corpo passageiro que nós teremos que deixar para trás e receberemos um novo corpo de ressurreição. Vamos deixar valer sabedoria e graça pela misericórdia de nosso Deus, para que ninguém seja estremecido ou seja envergonhado na sua fé. Compreendemos todos isso muito bem, então digam amém. Amém. Eu não desejo que haja mal entendidos. Nós vivemos num tempo direto onde maus entendidos acontecem o tempo todo. Há quase nenhum dia onde em algum lugar, alguma coisa, não surja um mal entendido. Vamos, por favor, agora entrar para a contemplação da palavra. Eu desejo ler de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, em ligação com a palavra que já lemos de 1 Pedro, capítulo 1, e aqui eu desejo ler um versículo do que se trata aqui, ainda de 1 Pedro, capítulo 1, somente versículo 5. Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude ou pelo poder de Deus para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. E entre parênteses está aqui, tempo do fim ou último tempo. Para tudo há um tempo. Deixe-me agora ler a palavra em paralela de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até aqui essa maravilhosa palavra. Não somente nós, toda a criação espera pelo aperfeiçoamento dos filhos de Deus. E nós sabemos que o aperfeiçoamento também será a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso, dos nossos corpos, inclui isso, e que seremos levados para cima para a glória de Deus. Eu desejo para isso ler uma palavra que na última quarta-feira à noite foi lida na escola bíblica. Foi o irmão Schmidt, foi o irmão Russo, não sei. No momento, não sei. Ou alguém outro ainda. Em Colossenses capítulo 3. Essa é uma palavra que já há muitos anos se tornou grande para mim. Nós esperamos pela transformação, nós esperamos pela redenção dos nossos corpos, não da alma, isso já temos. Mas vamos ler de Colossenses 3, versículo 1 até 4. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora vem o versículo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Uma palavra muito importante. Quando Cristo se manifestar na nossa vida, também nós com Ele seremos manifestos na glória. Nós sabemos, Cristo é a revelação de Deus sobre a terra, a revelação visível de Deus na terra. O que devemos ser agora? A vida de Cristo deve, através de nós, se tornar revelada. Não somente deve estar escrito na Bíblia, mas em nós deve se tornar revelada. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que ainda vivo, isto eu vivo na fé do Filho de Deus. E a outra passagem, eu creio que Romanos 14, versículo 7, se vivemos, vivemos no Senhor, se morremos, morremos no Senhor. É assim já conosco, vivemos, então vivemos para o Senhor, de fato, estar para Ele. Se Cristo nas nossas vidas se tornar revelado, então também vocês juntos estarão manifestos com Ele na glória. Nós não somente ouvimos a pregação, nós, aquilo que nos foi colocado na pregação para vivenciarmos, nós vivenciamos, nós recebemos. A proclamação somente está aí para as pessoas que ouvem a palavra pregação, que sejam trazidas em ligação com Deus. E através dessa ligação com Deus, nós recebemos aquilo, o que através da proclamação da palavra ouvimos e cremos. Se hoje alguém está aí que ainda não tem convicção de ter se tornado um filho de Deus, então você somente precisa crer de todo o coração que Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, morreu por você na cruz do Gólgota e carregou tua culpa e pecado e perdoou, que ele pegou a maldição e a punição sobre si, que deveria atingir a você e a mim. E assim, nós fomos libertos, declarados livres, e através das suas feridas, cura nos foi concedida. Se você hoje, de coração, crê, então você vivencia isso. Nós temos que ter as vivências, não somente de colocar isso com uma perspectiva ou de ter certas experiências com Deus, nós temos que vivenciar o que Deus preparou para nós e prometeu na sua palavra. E está escrito que todas as promessas de Deus são sim e amém. Nós chegaremos ainda a um tema, talvez não hoje, mas se Deus quiser, em breve. Há muita inclareza sobre o batismo no Espírito, sobre o selo e sobre esse campo. E também aqui nós queremos, com a ajuda de Deus, trazer a clareza a partir da palavra. Mas não só basta isso, nós temos que vivenciar isso pessoalmente. Através da vivência pessoal, nós recebemos a resposta correta, nós recebemos a clareza certa. E se então faltar ensinamento ainda, então toda essa escritura está cheia de ensinamento. Eu lerei versículo 4 mais uma vez. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Voltando para Romanos capítulo 4, aqui leio o versículo 23. Não somente eles, mas nós que temos o Espírito como o dom das primícias, também gememos no nosso interior, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, já fazemos aqui o ponto em relação ao 2 de maio. A alma foi redimida, não há dúvida. Nós cantamos, ou cantamos frequentemente, redimido, estou, posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Mas o corpo espera até que o aperfeiçoamento dos redimidos aconteça. Eu também desejo ler isso, qual seja, da carta aos Efésios, do capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Uma palavra muito maravilhosa. Aqui não se trata somente de unção com o Espírito, aqui se trata de selamento através do Espírito Santo. E eu posso, talvez, já ressaltar esse pensamento. Ser selado somente podem ser todos os filhos e filhas de Deus, que Deus de antemão elegeu, que aceitaram a palavra da verdade de coração. Uma unção todos podem ter, em todo movimento carismático pode receber e caminhar por seus próprios caminhos adiante. Mas se Deus nos coloca o seu selo. Então, isso significa que nós somos sua propriedade eterna. Isso significa que Deus sabe que nós iremos o caminho com Ele até o fim e alcançaremos o alvo. Amém. Amém. E tais pessoas Deus quer fazer de nós. Se vemos frequentemente como justamente no movimento carismático, independentemente de que tipo, tudo vai movendo para lá e para cá, é dançado e a música é feita, isso um dia acabará como no fundamento do Titanic, o naufrágio do Titanic. Então cantarão o hino "Mais próximo de ti, Senhor, mais próximo, meu Deus, de ti". Esse foi o único hino, o último hino foi cantado antes da Titanic naufragar. Haverá pessoas que, de fato, somente no último momento compreenderão que estavam sentados no navio errado. Mas graças seja ao Deus vivo que nos abriu os olhos para o completo testemunho da Santa Escritura. Nós cremos toda a verdade, não parte, verdades parciais, não verdades ajustadas, mas sim, nós cremos na Santa Escritura de todo o coração e de toda a alma. E por isso, também é necessário que em relação a essa passagem, em relação a isso, possamos ler precisamente nele também: vós, após teres ouvido a palavra da verdade, vocês veem? A palavra da verdade, vocês ouviram? O evangelho da vossa salvação, pleno evangelho, o completo evangelho, que inclui tudo, fosse selados com o Espírito Santo. Sim, tais pessoas Deus quer fazer de nós, que caminham nos seus caminhos, creem na sua palavra e também atentam para ela. De Efésios, capítulo 4, desejo ler ainda. Efésios, capítulo 4, 13 até 15. Efésios 4, 13 a 15. Agora é falado aqui da congregação e dos ministérios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Talvez baste já esse versículo. Ouvimos nos nossos dias que já pessoas afirmam que, como filhos de Deus, já foram revelados, que já afirmam, ou já Cristo, afirmam que Cristo já veio, e assim por diante, assim por diante. Eu certamente mencionei aqui uma vez, a um irmão eu disse diretamente: enquanto eu ainda estiver sobre a terra, então o arrebatamento ainda não aconteceu. E então ele naturalmente disse para mim: como você pode afirmar isso? Sim. E já diz até que o arrebatamento aconteceu. Não, isso não vai assim. As coisas que Deus prometeu na sua palavra acontecerão literalmente assim, como estão escritos na palavra de Deus. O que é perecível, o que é corruptível, vestirá incorruptibilidade, e o que é mortal, vestirá imortalidade. Então está aí um perecível e mortal diante de mim, diz: já fomos arrebatados. Não comigo. Então as pessoas têm que procurar outros. Eu quase teria feito uma comparação imprópria. Mais uma vez posso dizer quão gratos deveríamos ser que Deus nos deu sobriedade, nos manteve sóbrios e claros na sua palavra e também na compreensão clara. Se esse não é o caso, então onde terminaremos? Não. A Bíblia diz: sejam sóbrios em todas as coisas. E quanto mais se aproxima esse dia. Também, por essa sobriedade, eu sou sensatez, sou grato a Deus de todo o coração, de tudo no tempo certo, na ordem certa, até que todos nós juntos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a plena estatura de varão perfeito na plenitude de Cristo. Para isso, desejo ir a 1 Coríntios capítulo 14 para vos mostrar como Paulo, como homem de Deus, que teve quase todos os dons do Espírito, e como ele mesmo assim, ele se expressa tão maravilhosamente para trazer aquilo o que serve para a edificação da congregação. 1 Coríntios 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? E se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou de instrução, um homem de Deus não vem numa reunião para se apresentar a si mesmo ou para mostrar o que ele pode, o que ele não pode e o que ele tem ou não tem. Um homem de Deus vem com o temor divino, com um único alvo, propósito, para edificação da congregação, qual seja do corpo de Jesus Cristo, para adicionar aí, para falar palavras da revelação, do ensinamento e tudo o que faz parte. Paulo escreve adiante, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, versículo 18, eu agradeço, dou graça a meu Deus, porque mais falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na congregação cinco palavras na minha própria inteligência ou entendimento, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Por que estamos lendo isso hoje? Talvez pelo motivo, porque na Europa, muitas coisas estão se espalhando, pessoas me mandam artigos de jornais com grandes coisas que de evangelistas estão acontecendo e estão tomando seu começo. E, felizmente, sem remetente. Também é bom assim, porque sempre colocar sempre o remetente numa carta. Né? Não vos preocupem. Por minha causa, todos eles podem vir. E o que disse o irmão Branham repetidamente? Dá-lhes a palavra do texto. Prove-os na palavra. Prove-os na palavra. E se não está de acordo com a palavra, então não está certo. Então a música pode estar boa, mas está certa. Mas se a pregação não está certa, então algo está errado. Deus é o Deus da sua palavra. E o seu povo aceita a sua palavra com gratidão e a recebe. Eu desejo agora voltar ainda a 1 Pedro, qual seja ao versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Talvez eu deva ainda ler versículo 11 e versículo 10 aí. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Que palavra maravilhosa! Os profetas, aquilo o que deveria ser através de Cristo, com ele, através dele, deveria acontecer, eles de antemão, pelo Espírito, receberam revelado. Então, essa constatação maravilhosa, eles serviram não a si mesmos, mas Deus os usou para que nós fôssemos servidos, para que nós fôssemos ajudados, para que nós pudéssemos ser informados divinamente sobre aquilo o que Deus determinou no seu plano de salvação desde a eternidade para nós. Eu não sei como se passa com vocês, mas para mim os contextos do completo Conselho de Salvação do nosso Deus se tornam talvez mais claros, mais preciosos. Se pode vê-los cada vez mais claros à luz da palavra revelada. E se alguém diz, como já recebemos para ouvir muitas vezes, nós temos a Santa Escritura, nós temos Jesus, um profeta, nós não precisamos. Imaginem, se no tempo de Isaías tivesse, ou de Jeremias, ou Moisés tivesse dito, ou no tempo de João Batista tivesse dito, ou no tempo de Paulo, e assim por diante, eu digo precisamente como complementação da frase, eu acrescento, se nós de fato temos Jesus Cristo e a Santa Escritura possuímos, então aquilo que Deus prometeu, nós receberemos com braços abertos e agradeceremos a Deus por isso. Mas quem somente tem a letra e faz um pouco de movimento religioso, e no cristianismo, como todos chegamos a saber, se deixa fazer da melhor forma possível. Quando eu li no meu voo da Romênia, de voltando, e no jornal do Herald Tribune, que o maior evangelista da televisão parará de pregar, ele somente quer entrar na política. Ele não precisaria nem ter começado, seria sido melhor. Se o chamado divino está aí, então está aí. Então, pode-se morrer antes do que se soltemos, nos soltemos disso? Aqui, eu quero ler mais uma palavra da carta aos Efésios, de Paulo, onde Paulo fala muito claramente ainda, Efésios capítulo 3, no versículo 4 está: por isso, quando ledes, podeis perceber o meu conhecimento, a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui também, no Novo Testamento, apóstolos e profetas são mencionados, servem aos quais o mistério de Deus foi revelado, que estão a par desse mistério de Deus. Pode, talvez, não ser uma coisa de um evangelista, mas está no campo dos apóstolos e profetas, que tem visão em todo o conselho de salvação do nosso Deus. Ontem, eu joguei uma carta para um desses grandes evangelistas e somente lhe anunciei que eu anseio agora que na Europa não aconteça, não vencie mais uma evangelização tipo de Hollywood, mas uma proclamação bíblica apostólica e o ministério como nos tempos apóstolos. Vamos ver que resposta virá essa carta. Já tem que surpreender agora. Mas como seja, nós recebemos uma coisa no caminho: humildade e gratidão. Humildade, que tivemos graça e pudemos nos inclinar, podemos nos inclinar na poderosa mão de Deus e tudo que Ele determinou e cumpre. Isso é graça. Quem hoje, nesse tempo, pode se inclinar, se deixar incluir, se pode submeter a Deus no decorrer da história da salvação, sem resistência e rebeldia, se deixa ordenar, tal pessoa agradeça a Deus de dia e de noite, porque a você posso dizer, Deus foi misericordioso com você. A quem Deus foi misericordioso, Ele não deixa sair dos seus caminhos. Ele deixa saber os seus caminhos e caminhar por eles. Ele deixa caminhar por seus caminhos. Ele não deixa somente saber a verdade da palavra. Ele o deixa caminhar na verdade. Ele o deixa ser parte da verdade. Então, chegamos de novo ao ponto de volta. Não somente proclamação, mas vivenciar, ser parte daquilo que Deus faz nos nossos dias. Nós compreendemos e por isso sou grato a Deus de coração. O ministério profético do irmão Branham foi um ministério prometido, predito na palavra de Deus, pertencendo ao plano de Deus. Ele não serviu a si mesmo, assim como todos os outros profetas e apóstolos, mas serviu a nós, ao povo de Deus. Ele teve que nos servir, e ele fez isso em toda fidelidade e toda veracidade. Naturalmente, também temos que ter sabedoria e não diretamente entrar com a porta dentro da casa ou arrombar a porta, mas primeiramente mostrar o caminho às pessoas, o caminho a Cristo, antes de que venhamos com todas as outras coisas. Eu queria ainda de Efésios, eu li agora Mateus 24, 47. Eu desejo ler uma palavra muito conhecida de todos nós. Eu lerei com gratidão ao meu Senhor e Deus, porque eu sei precisamente que vivemos no tempo no qual não somente verdades parciais e obras parciais estão sendo feitas, mas plena revelação da palavra e da vontade de Deus. Aqui está: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, não somente algumas coisas, sobre poucas coisas, sobre um mínimo, sobre tudo. Em que tempo? No tempo da restauração de todas as coisas. Nesse tempo, onde não somente justificação por um lado, ou santificação, ou uma coisa parcialmente pregada, mas no tempo, no fim, onde tudo é restaurado e trazido à posição correta, ao estado correto. Deus, no fim, Ele cobrirá sua mesa com tudo, nada faltará: salvação, cura, plena redenção, batismo com o Espírito, dons do Espírito, poder de ressurreição, tudo o que na congregação faz parte, também através da restauração, será trazida de volta a ela. Vocês creem todos nisso? Eu creio. E eu creio porque Deus prometeu, disse na sua palavra. Vocês sabem precisamente, somente porque são agora os últimos dias e, de fato, estudo está chegando à conclusão, as coisas acontecem que Deus predisse na sua palavra. Se Lutero ou Calvino ou Swingley ou Menocinos ou todos os outros, se eles tivessem esperado isso, o que para esses dias, para o nosso tempo, está prometido, eles estariam decepcionados. Eles todos tiveram seu tempo, os seus dias. Os maiores evangelistas, um Moody e todos os outros que foram, todos os homens tiveram seu lugar. Nós não falamos nada contra isso, mas nós vivemos no fim do tempo, nos dias dos quais os profetas falaram e escreveram, dias que muitos deles gostariam de vivenciar. Imaginem se hoje pensamos quão dificultoso foram as viagens há 2.000 anos atrás, ou há 200, 300 anos, como dificultosas eram. E hoje, senta-se no avião, no meio da Europa, e pode-se descer algumas horas depois, como se um sonho tivesse passado, e já a pregação pode acontecer. Alguns perguntaram até como deveria se cumprir o que em Mateus 24, versículo 14, está escrito, que a todos os povos e línguas o Evangelho seria pregado por testemunho. Não se preocupem com isso. Graças seja a Deus pelos aviões, graças seja a Deus pelos satélites, graças seja a Deus por todas as possibilidades maravilhosas que agora temos. Enquanto a hora de Deus tiver chegado, e eu já vos digo hoje, ela está batendo. A hora de Deus está batendo. Se está escrito na tua e na minha Bíblia que a todos os povos, línguas e nações será proclamada a palavra, então isso tem que acontecer assim como está escrito, porque a escritura não pode ser quebrada. E Deus, Ele cuida de tudo. E o bom é, vocês podem relaxar nisso. Vocês não precisam se preocupar pela parte financeira, não precisam se preocupar. Isso Deus já fará. Isso é uma coisa que eu poderia regozijar-me e entrar em louvor, como vejo, como maravilhosamente Deus cuida por tudo. Não precisa ficar mendigando e indicar alguma coisa. Simplesmente uma confiança silenciosa a Deus. É a sua causa, a sua obra, na qual nós estamos, no qual nós estamos. Ele, em nós, nós nele, a palavra revelada para esse tempo, e eu vos digo já, agora, algumas vezes já vivenciei, não somente uma vez, algumas vezes, nos últimos anos que passaram, acima de 20 ou mais anos, como o evangelista atrás da cortina, até que a música tomou todo o seu tempo, então de repente veio um anúncio, bem assim, causando uma emoção, agora é meu privilégio apresentar o homem de Deus para essa hora, e veja lá, então a cortina se abre e o homem da hora entra. Mas o homem da hora não tem a palavra da hora. Não tinha noção daquilo que Deus faz nessa hora. Então, de novo, a cortina antes fechada e de repente se abre. Então meu coração regozija-se e entra em júbilo. Se nós em simplicidade, sem fazer propaganda, sem grandes anúncios, agora vem o homem da hora. Agora vem um homem miserável que não tem o valor de trazer a palavra de Deus, mas ele vem com a palavra da hora, com as promessas da hora, com a mensagem da hora. E isso é o que vale. Não a propaganda, não fazer evangelização de Hollywood, mas verdadeira proclamação da palavra de Deus. Eu não sei porquê, mas nosso amado irmão está sentado aqui, que há uns dias atrás me deu o significado do meu nome. Alguém da Áustria tinha, algumas semanas atrás, já tinha enviado para mim. Eu normalmente não queria que alguém me chamasse pelo primeiro nome, deixa o irmão Hart, mas como foi dito, e desde que então sei o que significa esse primeiro nome, eu até não estou tão assim contra isso. Ele vem de fato da composição de eterno e de administrar, eterno e administrar, e o significado é de administrar o direito eterno. Isso não está tão ruim assim. Isso Deus administra, Deus conceda isso. Eu talvez ainda tirarei uma foto disso. Esse é o meu desejo, mas eu não quero mais sequer de ser encontrado como fiel administrador dos mistérios de Deus, como Paulo naquela época escreveu, como um trabalhador que sabe partir a palavra da verdade corretamente, que não precisa se envergonhar naquele dia. Eu não tenho nada próprio para ser administrado, mas o divino, o que nos foi confiado pela eternidade, administrar isso, isso me seja um alto privilégio. Para isso, Deus me ajude agora e em todos os tempos de eternidade. Não é assim? Sim? Sim. Alguns perguntaram por que justamente eu vim nessa terra como presente de Natal e agora eu devo administrar o direito de Deus. Muito bom. Deus me conceda, de fato, me conceda como a todos os profetas e a todos os apóstolos. Esse é meu desejo sincero, em concordância com Deus, com o Antigo e Novo Testamento, com profetas e apóstolos, à luz da palavra revelada para esse tempo, trazer a mensagem divina e carregá-la até os confins da terra, e de administrar o direito divino, para que Deus chegue ao seu direito, ao seu eterno direito com todos nós. Vocês não estão alegres que nós, em simplicidade, podemos ouvir e crer e receber a palavra. Ninguém com alto nome, mas com uma mensagem que tem nome e renome, uma mensagem divina nesse tempo. Bem-aventurados todos que ouvem, aceitam e creem de todo o coração. Deus só pode caminhar adiante com aqueles que recebem cada palavra, que creem cada palavra, que caminham obedientemente, passo a passo, seguindo-o. E tudo o que significa resistência interior pode então tirar de si, rejeitar de si e dizer: Senhor, a tua vontade aconteça na minha vida, ajuda-me, então estarei ajudado. Abençoa-me, então estarei abençoado. Eu espero por isso que a semente espiritual de Abraão, os filhos e filhas da promessa divina, o prometido Espírito Santo, então recebam e que nós, de fato, sem qualquer esforço próprio, possamos ser tal família de Deus, na harmonia divina, na qual rege a harmonia divina, pessoas que estão em comunhão com o Espírito, com Deus e uns com os outros, ligados intimamente, assim como foi no princípio, assim seja também no fim. Nosso Senhor é o primeiro e o último. Ele é Alfa e Ômega. Como ele foi no princípio, ele tem que ser e será no fim. O que ele fez no começo, ele também fará no fim. Lembre-se da pregação do irmão Branham. Deus revelado em simplicidade. Lembre-se das palavras de Paulo. Amados irmãos, eu não vim a vós com altas palavras de sabedoria humana, mas em humildade eu vos proclamei a palavra. E foi uma vez quando um homem, quando se tornou doutor, recebeu o título de filosofia. Eu não sabia isso antes. Eu somente sabia que haveria um evento lá no qual havia sido convidado em algum lugar. E no meio disso, eu abri a passagem bíblica em Colossenses, cuidai-vos da filosofia. E vocês podem crer em mim. Em seguida, eu preparei o campo e puxei todas as coisas sobre a cabeça dele, porque é totalmente não bíblico para alguma pessoa que proclama a palavra de Deus de estar lidando com filosofia. Eu não posso suportar isso. Se alguém, e até o termo, eu vos darei um exemplo, como alguns tempos, dias atrás, que está, um amado irmão me disse na Romênia, de repente, eu espero que ele ouça quando eu falo, ele disse-me: irmão Frank, agora se cumpre o que em João 4 está escrito, 5 homens tivessem com esse que você está agora, não é seu homem. Então, essa é igual, a primeira era da igreja, será igual à última, e as 5 estão no meio. Então, a coisa, e eu disse: Senhor, tudo mais eu quero ouvir, agora nenhuma fantasia e nenhuma filosofia. Eu somente quero clara proclamação da palavra de Deus, e se não mais nada. Vocês sabem o que eu penso com isso. Eu só dou isso como exemplo, se não mais nada. Vamos permanecer, em todos os casos, sensatos e claros, e vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez em todos nós, pela graça. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Ele que começou, Ele também finalizará. Por favor, não fiquem apressados ou inquietos. Ele já confirmou o tempo. Tudo tem que ir como Ele quer. Coração, cala-te, fique quieto, muito quieto. Vamos entrar no descanso de Deus. Vamos querer de coração e esperar que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Louvado e glorificado seja o Senhor eternamente. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, o que nós podemos te trazer como gratidão? Onde podemos fazer uma pequena parte sequer para te mostrar como te valorizamos e como te mostramos gratidão? Aqui está a nossa vida, nosso tempo. Aqui estamos nós. Toma-nos, abençoa-nos e coloca-nos por bênção. Amado Senhor, Tu conheces o nosso anseio até o fim, ficarmos fiéis, de caminharmos à Sua mão e ter a Tua palavra como a luz diante dos nossos pés, levarmos junto. Fiel Deus, Tu és tão maravilhoso, mais claro ninguém poderia ter nos feito, a não ser o Seu Espírito, como fez conosco. Ele pegou dos Teus e revelou a nós, e já anunciou o futuro, como está escrito. Ó, amado Senhor, nós não estamos nas trevas, mas podemos caminhar na luz, pois assim Tu disseste: quem me seguir não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, eu sei que agora, que Tu nos dás atenção agora, que Tu nos ouves, eu Te agradeço conscientemente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Gólgota. Nós fomos reconciliados contigo e unidos. Eu te agradeço por tua palavra. Te agradeço pelo ministério do irmão Branham. Meu Deus, mesmo se eu não menciono frequentemente, mas eu sequer teria ministério se ele não tivesse recebido o ministério que tu lhe comissionaste e tivesse o feito fielmente. Eu sequer teria alimento para distribuir. Amado Senhor, Tu guiaste todas as coisas maravilhosamente. Fiel Deus, Tu conheces o meu coração. Há 2 dias eu li como Tu, no dia 1º de abril de 62, falasse com ele, e ele mencionou, e a mim, no dia 2 de abril de 62, Tu disseste a ele, armazene o alimento para mim que deveria ser distribuído. Amado Senhor, Tu até ordenaste o tempo e fizesses tudo certo. Como podemos compreender? Tu és Deus, Tu és onisciente, Tu és fiel. Eu Te peço, Senhor, fortifica-nos a todos na fé. E pelos enfermos, nós não somente oramos, nós cremos que a Tua vontade, tanto quanto sejam determinados para a vida, que sejam curados. Se está destinado para a morte, então que Tu os leves para o lar. Mas, Senhor, peça-nos que nós possamos discernir. Mais uma vez, eu Te digo, se Tu determinaste-os para a vida, então Tu Deus determinaste que sejam curados. De outra forma, não podemos crer, ó Senhor. Mas se Tu os levas para o lar, aconteça a Tua vontade em tudo. Amado Senhor, nós nos submetemos simplesmente sem contender, discutir contigo e dizemos, o teu agir é perfeito. Amado Senhor, abençoa-nos a todos da riqueza da tua graça. Abençoa conosco todos os irmãos e irmãs aqui na Suíça, na Áustria, nas duas partes da Alemanha, em todos os lugares, Senhor, onde as fitas cassete serão ouvidas, que todos sejam abençoados em todo o mundo. Abençoe o irmão Barrier, abençoe o irmão Genton, abençoe todos os irmãos que, sem querer algo próprio, estão atuando no reino de Deus. O irmão Forestieri, quem, todos que forem, abençoa-os em todo o mundo e deixa-nos, em breve, vivenciar que Tu moves os céus e a terra, que se torne revelada a diferença entre aqueles que Te servem e entre aqueles que não Te servem, como no profeta Malaquias está escrito, que se torne revelado que nós cremos nas promessas que Tu determinaste para o nosso tempo, escreveste na Tua palavra para o nosso tempo, se torne revelado que estamos do Teu lado e que Tu Te testificas a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra em toda a eternidade. Amém.